Rádio Contraponto.
Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
Quando falamos em Benjamin Constant, nós nos lembramos desta centenária instituição que tem feito um papel extraordinário na educação especializada há muito. E quando falamos das suas origens, logo lembramos de José Álvares de Azevedo, uma personalidade cega, afirmativa, que infelizmente não teve a oportunidade de concretizar seu sonho, não viu realmente que o Instituto apareceu como uma forma de redenção, como diziam os antigos, né? Sob o apoio de Pedro II, em 1854, mais precisamente, 17 de setembro. Outras personalidades nós podíamos lembrar. Entre elas, o grande diretor que logo após tomou as rédeas do Instituto, que era o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, naquela época, o Cláudio Luiz da Costa, que, inclusive, escreveu muito sobre a instituição e teve o cuidado de relatar muita matéria interessante sobre a questão relacionada com a abertura do Instituto e com os caminhos que o Instituto tomou. Mais adiante, nós tivemos uma figura, e foi uma figura de proa na proclamação da República, que participou durante 20 anos na gestão do Instituto Imperial, Instituto dos Meninos Cegos, a partir de 1869. Em 1872, participou Benjamin Constant Botelho de Magalhães do lançamento da pedra fundamental desta instituição na URCA, porque anteriormente estava em outro local, mais precisamente, se não estou enganado, na Gamboa, na Saúde. Exatamente, mais ou menos isso aí. Mas houve um percurso muito longo até que Benjamin Constant, durante esses 20 anos, realizou uma obra magnífica e que nós vamos ter a oportunidade de explorar aqui como uma forma de gratidão a esta personalidade no campo da educação. Embora militar, ele sempre teve um trabalho de proa junto à educação das pessoas cegas no Instituto. E isso vai ser esclarecido nessa conversa que nós vamos ter. Boa noite.
Somos nós, pensando, sentindo, agindo, contrapontilhando. Produção: Ana Cristina Hildebrand, Maurício Zeni e Vitor Marques. Apresentação: Ana Cristina Hildebrand e Vitor Marques.
Boa noite, ouvintes do programa Contrapontilhando, da Rádio Contraponto. Aqui estamos nós mais uma vez. Eu sou Ana Cristina Hildebrand. Hoje é dia 8 de outubro de 2014 e nós vamos dar início ao Contrapontilhando, como vocês já puderam ouvir na introdução. E nós vamos falar, como o Vitor também já colocou na sua crônica, sobre o aniversariante desse mês, o Benjamin Constant Botelho de Magalhães. Há 10 dias, do que nós chamamos de Dia de Benjamin Constant. E que, pelo menos, minha época de aluna no Instituto era muito comemorado. É, mas nós temos aqui os nossos companheiros que estão no estúdio virtual da Rádio Contraponto e que colaboram para que o nosso programa venha ao ar. Boa noite, Gera.
Boa noite, Aninha. Boa noite a todos os convidados aí. Boa noite aos ouvintes da Rádio Contraponto.
Boa noite, nosso diretor Valdenito. Não sei se está no ar, se permanece. E boa noite ao Zé Carlos, que eu também não sei se está no ar, não estava, né? Até há pouco tempo.
Ana, perdão, Valdenito. Desculpa que eu estava... Olha só, boa noite. E estamos aí, ligadão no Contrapontilhando.
Que bom, nada como a presença do chefe, né? Para dar uma moral. É, e nós podemos nos comunicar, quem quiser, né, com a, através da internet e através do telefone. Aliás, o Marquinho, você hoje que vai recepcionar os e-mails, é isso?
Não estou sabendo, não, mas de repente...
Bom, então boa noite. Quem é que vai recepcionar os e-mails, senhor Gera?
O telefone é sempre comigo aqui, né? O telefone.
Então
código
fala
diário,
o telefone.
Tá bom,
969-586832. É aqui comigo.
Tá bom, eu fico com o e-mail então.
Tá no quartel, tem que trabalhar.
É, já lá subiu.
Isso,
aí.
Então boa noite também, Marquinho. Boa noite, Vitor. E boa noite, o especialista em Benjamin Constant, Dr. Maurício Zeni. Nosso companheiro que vai falar alguma coisa mais interessante para nós a respeito desse vulto histórico que também faz parte da história dos cegos brasileiros. Boa noite, Maurício. Você conhece o hino a Benjamin Constant, Maurício?
Não sei. Não, acho que não. Tem aí na rádio para a gente ouvir, não?
Não, isso não dá. Nunca
não
deve
tem
ter sido gravado.
Disso. Não tem.
Precursor da nascente república.
Fala a letra, Ana Cristina.
Não lembro do hino, não. Não lembro.
Precursor da nascente república que nos trouxe a almejada visão. Vossa imagem resplende perpétua como onde quer que palpite a nação. E assim vai.
Eu conheço a letra. Eu conheço
isso dentro do coral da Lília.
Se não tente na praia, na praça uma estátua, vossa efígie de bronze a gravar, é que tendes do nosso amor, é que o preito de nosso amor cívico já comprove ele erigir-lhe um altar.
Nossa.
É uma coisa... Mais ou menos assim, eu devo talvez ter errado algumas palavras, mas assim como o Valdenito, eu também estudei, não no coral da Dona Lígia, mas nas aulas de educação artística do professor Manuel Neves, que é o pessoal
eu
da minha geração.
Eu cantei isso com a Naide Oliveira.
Eu acho que o Valdenito não é tão velho assim, não. Ele acho que não estudou na Dona Lígia, não. Estudou na Dona Lília.
Lília, A Lígia era mãe da Lília. A Lígia era mãe da Lília.
Lília Rosa
Abreu. Nem o Vitor conheceu.
É, Lília Rosa Abreu. Isso, exatamente.
Nem o Vitor conheceu a Lígia.
Foi uma troca de nomes. Foi um ato
falho. Não, a Lígia morreu em 59.
Né, Maurício? Uma belíssima professora, né? Dona Lília Rosa Abreu.
Quem?
Dona Lília Rosa Abreu.
A Lília era legal, era uma pessoinha muito legal.
Não, legal
muito legal,
e
Dona Lília.
Bonita.
Todos os sentidos. Muito legal.
O meu pai tá dizendo
é verdade,
aqui
em todos os sentidos. Era.
Meu pai está dizendo aqui que Dona Lígia morreu em 1958.
Foi 58? Não foi 9, não, né?
Foi 8.
Ah, não, 9 foi o Hélio Amaral, tá certo. A Lígia morreu um pouco antes, tá certo.
Mas muito isso bem, aí. Agora que nós já... Começamos a abrir o baú do
Boa noite,
novamente.
Ana Cristina. Boa noite.
Boa noite, Vitor.
Porque não deu boa noite.
Não, eu falei um boa noite assim, meio genérico, né? Realmente.
É, meio genérico,
Pra gente
começar. Exatamente. Mas eu gostaria de ter o mesmo privilégio, viu, Ana Cristina? Eu gostaria de ter o mesmo privilégio que o Benjamin Constant teve. Ter dois dias de aniversário, dois meses de aniversário. Realmente.
Olha, eu não diria a mesma coisa, não, hein? Que eu segundo sei. Eu sei, o Benjamin Constant tem considerável dia 18 de outubro como seu aniversário, porque ele cometeu uma tentativa de suicídio fracassada, graças a Deus, né? E aí ele considera esse dia como um renascimento dele.
Com certeza.
Foi isso?
Foi.
Então,
olha, Maurício, é o seguinte. É o seguinte, vamos então começar por aqui, que depois eu começo por outro começo. Essa história, o Benjamin Constant é uma pessoa de múltiplas datas. Quando eu fui fazer a capa da minha dissertação de mestrado, a Biblioteca da Federal Fluminense identificou o aniversário do Benjamin, o ano de nascimento do Benjamin Constant como 1833. Aí eu fui lá e corrigi, botei 36. E veja bem, por que 1833? É que o Benjamin Constant adiantou essa data para poder entrar na escola militar. Então, o Benjamin Constant cometeu essa pequena fraude que alguns alunos do Instituto também cometeram. Só que, ao contrário, o Benjamin Constant se tornou mais velho para entrar na escola militar. Então, 3 anos de diferença em 33.
E os nossos colegas mais novos, né?
Mais novos. Os gatos,
Os gatos.
O Benjamin Constant consta realmente o seguinte: o pai dele, ele morre de tifo em 15 de outubro de 36, de 49, 1949. Ele morre de tifo, ele era administrador de uma fazenda, se eu não me engano, em Paraibuna, aqui no sul de Minas, né? Aqui pertinho do Rio, Paraibuna. Ele morre e Benjamin Constant fica desesperado e ele vai tentar se matar, ele vai tentar se afogar num rio da propriedade e é salvo por uma negra, né, que não deixa que ele se mate. Também por conta dessa morte do senhor Leopoldo Botelho de Magalhães, a dona Bernardina, mãe de Benjamin Constant, começa a apresentar distúrbios mentais. Veja bem a situação do Benjamin Constant, que era arrimo, passaria a ser arrimo de família. O pai morto e a mãe com um certo distúrbio mental. Ele vai entrar para a escola militar em 1852. Okay? Então, agora, outra coisa. Qual é a data de nascimento? O pesquisador Celso Castro, ele conseguiu levantar o seguinte, que a data de nascimento do Benjamin Constant, ele viu pelo batistério de Benjamin Constant. Né? Ele viu a data do batistério, de que ele teria sido batizado há 40 dias do seu nascimento. Então, para o Celso Castro, Benjamin Constant teria nascido em 9 de fevereiro de 1937. Eu quero deixar bem claro o seguinte para vocês. Naquela época, Benjamin Constant, não havia registro civil. E o que contava mesmo era o registro da igreja, que a igreja era considerada a religião do Estado. Então, o registro de batistério, ele contava como uma certidão de nascimento, ok? Então, ficam aí registradas as 3 datas do Benjamin Constant, tá ok? Bom, eu queria fazer uma correçãozinha na fala inicial do Vitor.
Ah.
Quando ele diz que, se salvo engano, a pedra fundamental foi lançada em 72 e o Benjamin Constant e o Instituto estava na Gamboa, não. O Instituto esteve na Gamboa de 1854 a 1866, e depois ele vai se transferir para a Praça da República, número 17. Na época, não era Praça da República. Claro, era Império, não podia ser Praça da República. Né? Era Praça da Aclamação.
Passo da aclamação, okay? Exatamente.
Da aclamação, isso. O número 17, que o Instituto funcionou até a transferência para o novo prédio. E ainda em vida de Benjamin Constant, já nos estertores, em 26 de dezembro de 1890, mas os alunos não entram no Instituto, só vão entrar em 1891, já com Benjamin Constant morto. Ok? É só para a gente atualizar os registros e deixar a coisa bem, bem clara. Ok?
É interessante, né? Porque nem o José Álvares de Azevedo viu o Instituto, viu, entre aspas, né? O Instituto funcionando como escola, e nem o Benjamin Constant viu o prédio que ele mesmo batalhou tanto, né? A casa própria do Instituto. Ele não entrou na Terra Prometida.
Não. Né? Não.
Exatamente.
Ele passou as chaves para o atual diretor, que era o Joaquim Macedo Soares. Não, Macedo Soares não, rapaz. Mas era um Joaquim, certo? A memória já não...
Meu pai está confirmando aqui que era realmente Macedo Soares.
Então era mesmo.
E era um médico.
Era Joaquim Macedo Soares. Era um médico do Instituto que substituiu Benjamin Constant quando ele deixa, em 15 de novembro, ele deixa, de 89, ele deixa a direção do Instituto por motivos óbvios, né? Então, veja bem, os Álvares de Azevedo, ele morre em 17 de março, e o Instituto começa a funcionar em 23 de abril. Em 23 de
antes
abril...
Antes mesmo de sua inauguração, claro, né?
Ah, mas eu vou contar essa história da inauguração, porque ela é muito interessante. Ah, estava previsto para a inauguração do Instituto o dia 25 de março, dia aniversário da Constituição do Império, né? Só que houve um probleminha. O Senado não emitiu o decreto de aprovação do funcionamento do Instituto. E o Senado encrencou, porque o Senado estava encrencando com algumas coisas relativas ao gabinete do Couto Ferraz. O Couto Ferraz, ele entra para o gabinete em 7 de setembro de 1853, né? E vai até 1857. Ele foi chamado gabinete de conciliação.
É.
O Couto Ferraz era o ministro do Império e o primeiro-ministro era o Marquês de Paraná. E foi chamado da conciliação porque tentou fazer uma conciliação entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, né? E esse gabinete vai durar até 1857. Então, o Senado estava encrencando. Então, o Instituto não pôde ser inaugurado 25 de março, conforme... Já tinha programa. Olha, tinha um programa feito, programa bonitinho feito. Inclusive, tinha um cego que ia ser professor do Instituto, Remy Thomas, pianista Remy Thomas. É que eu não vou imaginar o motivo pelo qual ele acabou não sendo o professor de música do Instituto. Ele estava como professor de música e não ficou como professor de música. Eu tentei descobrir, mas não consegui mesmo. Descobri por que o Remy Thomas foi chutado, né, de ser professor de música do Instituto. Então, o Instituto abre a sua primeira matrícula em 23 de abril, de 1854. E os alunos entram para o Instituto e vão entrando aos poucos, né, até chegar o décimo aluno no dia 15 de setembro. O décimo aluno tem uma história muito interessante, um dos percursos mais curtos de aluno do Instituto. Ele entra em 15 de setembro, uma sexta-feira, e é expulso em 18 de setembro, uma segunda-feira.
Puxa, ele devia ser um santo, hein?
Maravilha, não? Pois é. Então, o Instituto então funciona de 1º de abril, de 23 de abril, até 17 de setembro, clandestinamente. Com aulas e tudo. os professores sendo pagos e tudo. E o Senado só vai trazer o decreto, aprovação do decreto de fundação do Instituto em 10 de setembro, um domingo, em 10 de setembro. Por isso é que o regulamento do Instituto é de 12 de setembro. O regulamento não podia preceder a data de aprovação, do decreto de aprovação do Instituto, que foi em 10 de setembro. Então, em 12 de setembro, é exarado o regulamento, o primeiro regulamento do Instituto Benjamin Constant. Entendeu? Então, o Instituto já começa bem, né? E então, os alunos concluem o primeiro ano, mas eles não podem, não pode ser declarado como primeiro ano concluído, 1854. Por isso, os alunos oficialmente começam o ensino em 1855. Tá? São as nossas historiazinhas de início do Instituto, né, que eu acho...
É, porque 23 de abril era clandestino, então não havia como certificá-los desse período, né?
Não, 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 claro, o Senado não havia dado a aprovação.
Com certeza,
O Senado encrencou com essa aprovação. Ele estranhamente, o Senado não dava essa aprovação do Instituto para o funcionamento dele, então ele oficialmente ele não podia existir.
Só faria um ano em setembro de 1855, né?
Não, aí veja bem, o que acontece? Quando o Senado dá a aprovação em 10 de setembro, aí marca-se a inauguração oficial do Instituto para o próximo domingo, que é 17 de setembro.
É.
Interessante que as coisas funcionavam no domingo, né?
É, inclusive o Senado.
Inclusive o Senado.
É.
Hoje o Senado só funciona terça, quarta e quinta quando funciona, né?
Olha, maledicência.
É, eu também estou achando isso interessante. Mas agora que o Zé Serra ganhou para o Senado, e o Romário, né, eu acho que as coisas vão ficar nos eixos, tá ok,
Vitor? Vou trabalhar sábado e domingo.
Provavelmente. Bom, o Romário trabalhava sábado e domingo quando jogava.
Com certeza, é isso.
Então...
Ô Maurício, um adeus. Você esqueceu do Ronaldo Caiado, que agora é senador.
Ah, o Ronaldo Caiado também entrou, né? É,
da Cátia.
A Cátia Abreu
também.
Cátia
Abreu também.
Cátia Abreu foi reeleita. Né? Ó, a bancada ruralista tá boa. Ronaldo Caiado por Goiás, Cátia Abreu pelo Tocantins. Olha, tá muito bom, tá muito bom. O companheiro Paulo Rocha foi eleito com uma esmagadora maioria aqui no Pará, rapaz. Mas esmagadora é brincadeira, entendeu? Ele ganhou muito bem. Muito bem. Somando o segundo e terceiro lugar, não dá Paulo Rocha.
Bom, Maurício, mas então, e o Benjamin Constant? Você falou aí que o regimento, né, do Instituto, do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, entra em vigor oficialmente no dia 12, embora ele já fosse praticado, né, desde que tinha aluno e professor, ele já funcionava, né?
É.
E esse regimento, ele vigorou até o período em que, se eu não me engano, né, até onde eu conheço, o homem, Benjamin Constant, o Botelho, né, fez e conseguiu que fosse aprovado o seu regimento. E aí eu gostaria de que você comentasse um pouco para nós. Primeiro, se o regimento de 54, ele era muito parecido... se você tem essa informação, né? Se ele era muito parecido com o que foi feito para Paris, porque eu suponho que o José Álvares de Azevedo tenha meio que colado, né, no que ele viveu
influenciado,
em Paris,
né, talvez,
né? Quase que um Ctrl V, Ctrl C daquele tempo, né?
Não, eu não
eu sempre
troco. Eu não poderia dizer eu não poderia dizer que tem quais são as semelhanças do regimento do Instituto com o de Paris. Eu não tenho realmente essa informação. Até porque há umas peculiaridades que nós devemos considerar. Quando o Sigô e o Azevedo se lançam na busca pelo Instituto, as coisas não foram assim tão fáceis. Eles começam efetivamente em 1850. E o processo não andou não, sabe? Houve declaração de intenção, muita coisa boa. Quem vai tocar o projeto é o Couto Ferraz. O Couto Ferraz entra em 7 de setembro de 53 e aí ele começa realmente a providenciar o funcionamento do Instituto, que até então não tinha nada, nem a casa alugada existia.
Então, o que que teria tocado o Couto Ferraz para tocar esse projeto, Maurício? Tem alguma informação a respeito? Alguma coisa
assim? Não, pela vida política do Couto Ferraz, não sei. O Couto Ferraz era um prodígio dentro do Partido Conservador, né? Ele nasce em 1813 e de uma família ilustre, e antes de ser o ministro do Império, ele já tinha sido presidente da província, se não me engano, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. É que assim, o pessoal, eles ficavam como presidente de província muito pouco tempo, né? Era 6 meses, um ano e meio no máximo. Era uma eleição direta do imperador, né? Então havia um rodízio imenso. Então, o Couto Ferraz, ele vai ter uma vida meteórica dentro do Partido Conservador, né? Então, naquela época, ele ainda não era Barão do Bom Retiro, tá? Não era.
Mas, provavelmente, as terras dele já eram aqui na Zona Norte, perto da minha casa. Bom,
olha,
brincadeiras à parte,
eu não sei. Eu sei que a família dele era... Não, a família dele era fazendeira. Porque eu quero te dizer o seguinte, essa rua Barão do Bom Retiro, ela vai ser atribuída a ele. Não porque era terra dele.
Terra dele, Ana. Que é a rua que eu moro, com licença, né?
Porque é um título de nobreza, né?
Veja bem.
Também tem uma rua pequenininha que é Conselheiro Ferraz, e a gente acha que era ele também, né?
Pode ser.
É, Conselheiro Ferraz,
Pode ser, entendeu? Então, ele tinha essa... Mas ele era de família, né? É um saquarema, afinal de contas, né? E tinha propriedade, a família dele era proprietária no estado do Rio, do estado do Rio, grande proprietária. Todos eram, né? Latifundiários mesmo, do estado do Rio, mas... A rua Barão do Bom Retiro é uma atribuição posterior, né? É interessante que ele fica Barão do Bom Retiro, mas ele vai, depois, chegar a Visconde do Bom Retiro. E mesmo assim a rua continua como Barão do Bom Retiro, mas ele chega a ser Visconde, viu? Entendeu?
Sim.
Bom, mas vamos,
voltando ao texto...
Vamos ver aqui. Tá, vamos aqui.
Do regimento.
O regimento, ele foi feito com Xavier Sigô e Álvares de Azevedo. É uma produção que o Xavier Sigô vai confessar depois, que é uma produção praticamente do Álvares de Azevedo, esse regimento. Mas eles tinham problemas muito sérios e eles minimizaram o Instituto. Então, eles colocam, primeiramente... Eles queriam aprovar o Instituto. Eles achavam que uma vez que o Instituto começasse a funcionar, eles convenceriam o Império da importância do Instituto e ele imediatamente se alargaria. Então, veja bem, eles colocam o orçamento do Instituto para 15 contos. 15 contos era uma brincadeira, era um orçamento ínfimo para funcionar qualquer instituição do Império. Então, O Senado não teria, em princípio, motivo para obstar o funcionamento do Instituto, porque 15 contos era realmente
uma coisa ínfima mesmo, né? E eles vão colocar o Instituto com um limite de 30 alunos. 30 alunos. Os dois achavam que em 3 anos o Instituto teria que reformar o regimento, porque o Instituto conseguiria mais de 30 alunos.
Eu quero dizer inicialmente, vocês, Maurício, somente meninos, né?
Não.
Tinha
não.
Meninas também já.
Veja bem. Não, peraí, vamos chegar lá. Deixa eu concluir isso aqui. Então, o Instituto só vai conseguir os 30 alunos oficialmente, se eu não me engano, lá por 1885, com Benjamin Constant. Quer dizer, o Instituto não se justificou como instituição tão importante perante o Império como pensavam os dois. Tá ok? Não pensava, não conseguiu. Existem problemas que eu acho importante nós colocarmos, que é o seguinte, o Xavier Cigó, ele saiu a cata, literalmente a cata de alunos. E houve alguns problemas. Os pais, ele contactou inicialmente as famílias ricas. Por quê? O Instituto colocou no regimento o seguinte, que 2/3 dos alunos, ou seja, 20, seriam pagos. E somente 1/3 seria de alunos gratuitos. Também no sentido de... né? E aí ele vai contactar as famílias de posse para mandarem seus cegos. Elas não mandaram. Ele vai contactar, e depois Cláudio Luiz vai continuar essa peregrinação, viu? Os presidentes de província, que os presidentes de província mandassem seus cegos e pagassem por sua estadia. Isso aconteceu rarissimamente. Aliás, se eu não me engano, o único caso que eu me lembro foi o da Bahia, que o camarada pagou a primeira vez e esqueceu de pagar o resto. Né? Então, o Instituto contou com esse tipo de problema. Aí, houve um caso do Cláudio Luiz, até muito interessante, em Niterói, que disseram ao Cláudio Luiz que tinha uma menina pedindo esmola ali onde hoje são as barcas. As barcas já existiam, tá? Ali mesmo. E o Cláudio Luiz soube da presença e procurou os pais da menina, para que eles entregassem a menina a ele, para levá-la para o Instituto, e os pais se recusaram. Claro, ela pedir esmola era um ganho para a família. Então vocês vão de convir que isso também era um obstáculo sério. Como é que você vai tirar o cego da mendicidade para levar para o Instituto? Ele era um ganho para a família.
Tirava o ganho deles, claro.
Claro. Aí o que que acontece? O Cláudio Luiz insiste. E aí o Cláudio Luiz contacta o chefe de polícia. E mediante um apelo democrático do chefe de polícia, o pai cede a menina ao Cláudio Luiz. Vocês vejam como foi a luta, só para contar esse início do Instituto, como foi difícil. E por que é que o Instituto não conseguiu atingir imediatamente os 30 alunos, entende? Não conseguiu. Bom, meninas. As meninas, o Álvares de Azevedo realmente coloca no regimento a entrada de meninas no Instituto. O Couto Ferraz é contra. O Couto Ferraz é contra, óbvio. No Império não havia escolas mistas. Imagine uma escola mista e internato. Isso é um absurdo, não, né? Não, não dá para você entender como é que uma escola mista é internato.
Inclusive, eu tenho isso para que as famílias nobres deixassem que as suas filhas viessem, isso dificultaria muito, né?
Porque, claro.
Imagina, né? Botar as suas donzelas no internato misto.
Mas não é? Então, exatamente. Então, o que vai acontecer? Você vai encontrar no regimento, né, 1428, se eu não me engano, o número é esse. O Wesley está atento, ele vai. Né? Então, ele não fala nada. Ele não diz quanto a sexo, não diz que é masculino, não diz que é feminino, não diz absolutamente nada a este respeito. Certo. Só que em 23 de abril, a partir de abril, já estão no instituto duas meninas. Né? Duas. É, duas meninas já estão matriculadas no instituto. O regimento...
Famílias ricas, Gomes. Pagas.
Não, acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não eram, não. Eu acho que não é o caso, não. É, só o... Veja bem, vamos fazer uma diferença entre o regulamento de 12 de setembro e o regimento que é colocado em 18 de dezembro. Então, o primeiro regimento interno do Instituto é de 18 de dezembro. Aí ele já coloca, já que o regulamento não proíbe, ele coloca a entrada de meninas no Instituto. Né? Ele vai regulamentar o regulamento, né? Como decreto, ele regulamenta o regulamento. Né? Infelizmente, é assim mesmo. Né?
E as meninas, então, teriam que sair, não é isso?
Não, não teriam que sair. Não, não. Veja bem, o Xavier Sigô bancou a estadia. Não, não, em 18 de dezembro foi regulamentada a estadia delas. É o contrário.
Ah, foi. Ah, tá. Foi
garantida. Em 18 de dezembro garante a entrada dela.
Permitindo.
Entendeu?
É, claro.
Quer dizer, o Couto Ferraz. Provavelmente o Couto Ferraz ele vai convencer. O Xavier Sigô convence o Couto Ferraz de que os cegos não têm sexo. Sei lá que argumento que ele usou. Agora, a questão é a seguinte, você já tinha, até onde eu sei, duas meninas que estudaram, brasileiras que estudaram em Paris. Uma era do Rio Grande do Sul, uma delfina da vida, que parece que escreveu poesia, foi até considerada uma poetisa e tal. E uma outra cearense que se casou com um fazendeiro do Ceará. Essa sumiu. Essa a gente não ouviu mais falar. Entendeu?
Conceição.
E afora os...
Hã? Foi uma Conceição.
É. Afora os Álvares de Azevedo...
Abre parênteses. Essas teriam sido contemporâneas do Álvares de Azevedo?
Não, estudaram depois os Álvares de Azevedo.
Ah, depois dele?
Depois.
Sim.
É. Não, 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 antes. Antes. É antes. Porque o Xavier Sigô cita-as.
Ah, tá. Então, o Álvares de Azevedo, quando foi... ele ficou sabendo, enfim, a família dele soube,
claro.
Ele mesmo lá descobriu que já tinha havido brasileiros.
Isso.
Paris.
Escola.
E a escola de Paris, óbvio, admitia meninas. Admitia. Uhum. Né?
Então, essa menina especificamente, essas duas meninas, estudaram antes em Paris do que o José Alves Azevedo, não é isso?
Sim.
Antes.
Sim.
Ah, tá.
Tá.
Ai,
quem
que
estudou?
Decepção. Então, o Álvares de Azevedo que trouxe o Braille para o Brasil, ele divulgou,
mas
elas chegaram antes dele.
Mas veja bem, a questão do Braille é meio assim, porque quando o Zé Álvares de Azevedo sai do Instituto em 1850, o Braille já estava, digamos, praticamente estabelecido no Instituto de Paris, porque o Braille foi uma luta imensa para ele se firmar. Né? Os professores, todos videntes, resistiram ao Braille porque ele não era visual. O Braille é tátil, não é? Então, os professores de Paris resistiram e os alunos do Instituto usavam o Braille clandestinamente. O Braille, inicialmente, não era permitido no Instituto de Paris. Ele vai ganhar força porque os alunos forçaram. Igual, por exemplo, a questão da Libras no INES. Né? Que o INES era contra, digamos assim, a oralidade, né? a leitura labial, aquela coisa. Né? E a Libras se firmou no INES porque os alunos forçaram. E a mesma coisa...
Dá licença. Não, peraí. É o contrário. O INES... O Ines era pró-oralidade, não é isso?
Pró-oralidade.
Isso, ele achava que o surdo teria que falar...
Tinha que fazer leitura, e fazer leitura labial.
Certo. Escrever a língua, né, portuguesa.
Exato.
Foi que...
Os alunos é que impuseram a língua de sinais ao índio.
Conquistaram isso, na verdade.
Conquistaram. E no caso de Paris também é a mesma coisa, né? Quando o Álvares de Azevedo vem para o Brasil, o Braille praticamente já era aceito na escola de Paris, né? O Luiz Braille morre em 1852, então o Álvares de Azevedo foi bem contemporâneo de Braille. O Luiz Braille era professor de música, de órgão, né, no instituto, né? E quando o Álvares de Azevedo vem para cá, ele traz o Braille, e o Brasil, dos poucos países do mundo, em que não houve nenhuma disputa, né? O Braille é imposto. Inclusive, no próprio regulamento, já se fala que o ensino dos cegos seria pelo método de pontos de Luiz Braille. Está lá escrito, né? Uma imposição. Não houve disputa. Para nossa sorte, o Braille prevaleceu no mundo inteiro. Se o Braille não tivesse prevalecido no mundo inteiro, fatalmente nós acabaríamos tendo que trocar, né? Mas, felizmente para nós, acertamos uma.
É, né? Que alívio.
É, que alívio, né? Foi interessante. Bom, vamos chegar a Benjamin Constant, porque eu acho que o programa vai acabar e nós não vamos chegar a Benjamin Constant. Você viu que há muita coisa...
É, porque são curiosidades muito interessantes. Aí uma coisa puxa a outra, né?
Eu perguntaria, Maurício, eu até perguntaria o seguinte. Bom, você naturalmente vai digredir dizer alguma coisa mais do Benjamin Constant e tudo mais. Mas qual seria o papel do Benjamin Constant durante esses 20 anos em relação à educação? Se ele realmente colocou alguma questão...
Você deixa eu chegar lá? Você não está querendo... Você não está querendo atropelar o espetáculo, assim? Vamos lá, calma.
É, pessoa impaciente.
Você atropelou a Ana à toa. Deixa, Ana, vai.
Que eu ia te perguntar é porque, assim, eu tinha falado em duas questões. Uma que seria alguma comparação, se você pudesse fazer... do regimento de Paris com o do Brasil, né?
Não, que eu não sei.
Que você já respondeu. E a segunda seria exatamente em que a proposta do Benjamin Constant foi tão maravilhosa e pioneira que mereceu que ele fosse esse vulto tão venerado dentro do Benjamin... E tá. do IBC, né, da instituição, né, e que fez o regimento dele.
E ficasse tanto tempo como diretor também.
Veja bem, ele. Não, peraí, de que regimento você está falando, Ana? De que regulamento você está falando?
Bom, a proposta que o Benjamin Constant fez para o Imperial Instituto.
De 1873? Essa proposta nunca foi colocada em execução. Nunca. Nunca foi colocada. Nunca. Nunca. Ela foi uma belíssima proposta, mas nunca, não saiu del papel. Ok?
Sim.
Não saiu.
Então vamos chegar, vamos passar pelo Benjamin Constant enquanto diretor, porque eu sempre tive muita curiosidade também a respeito da importância dele, e que nunca foi muito clara para nós estudantes, né? E a importância que eu queria que você colocasse para os ouvintes desse regimento que nunca entrou em vigor, né?
Tá ok, tá legal. Bom, o Benjamin Constant entra para o Imperial Instituto em 1862. Alguns livros disseram que foi por concurso, o que não é verdade. O Benjamin Constant não entrou, ele entrou por indicação do Cláudio Luiz. O Benjamin Constant foi um camarada, brilhante, grande professor de matemática, que não conseguia passar em concurso. Quer dizer, ele passava, ele tirava o primeiro lugar sempre, mas não era indicado. Vocês sabem como é que é, né? Ele tira o primeiro lugar, mas o segundo também pode ganhar. E o Benjamin Constant fazia prova para tudo quanto é lugar, passava em primeiro lugar e não era indicado. Ele era chamado para examinador de várias provas, de não sei o quê. Até do Colégio Pedro II ele foi chamado, mas nunca tinha conseguido sequer entrar como professor do Pedro II. Então, depois ele vai passar para o Instituto Comercial, que era um instituto menor. E aí ele vai, veja bem, ele estava esperando passar em outros concursos e ele não poderia aceitar de imediato a indicação do Cláudio Luiz. É claro, ele perde as esperanças e justamente por causa disso ele vai aceitar e passa a ser professor de matemática, ciências naturais e tal dentro do Imperial Instituto. Lá ele conhece uma das filhas do Cláudio Luiz, uma menininha de 15 anos, né, a dona Maria Joaquina, e casa-se com ela. Exatamente, ele gostou muito dela e tal, e casou-se com ela. O Cláudio Luiz tinha 4 filhas. Uma coisa muito interessante, levantaram algumas suspeitas com relação ao Cláudio Luiz, porque o Cláudio Luiz tinha 4 filhas, todas adotadas. E não se sabia de nenhum relacionamento do Cláudio Luiz com nenhuma mulher. Nunca se soube, né, que o Cláudio Luiz tivesse tido namorada, não sei o quê. Tal. Nunca se soube dessa coisa incrível do Cláudio Luiz. Então ele tinha 4 filhas.
Ah, ele criava essas meninas e ele não tinha uma esposa.
Não, ele não tinha uma esposa. Entendeu? Sim. Uma dessas meninas foi a Dona Amélia. Dona Amélia não, como é o nome dela, rapaz? Esqueci. Não era Amélia, não. Mas ela se casou com Gonçalves Dias. Então, o Benjamin Constant chegou a ser cunhado do Gonçalves Dias. Acontece que eles se casaram, mas se separaram logo, que o Gonçalves Dias não era... E diz que a filha do Cláudio Luiz também era muito complicada, né? Inclusive, ele se queixou dela em cartas, né, com alguns amigos e tal. Mas o Cláudio Luiz, dada a importância do Gonçalves Dias, ele nunca desprezou o genro. E, de alguma maneira, foi graças ao Gonçalves Dias que o Cláudio Luiz foi ser diretor do Instituto Benjamin Constant. Porque o Cláudio Luiz não tinha nada a ver com o Benjamin Constant, nada a ver com o Imperial Instituto. Nada a ver, né? Inclusive ele estava necessitando, ele alugava quartos na casa, ele estava desesperado, já ia voltar para Santos, que ele é de Santos. E em 1855 o Gonçalves Dias escreve ao imperador lá de Portugal pedindo um cargo para o Cláudio Luiz, o que não acontece. Quando morre Xavier Sigó, aí sim ele vai assumir. E a gente vai imaginar que o Cláudio Luiz vai ser um diretor qualquer, né? Muito pelo contrário, ele abraçou a causa mesmo, né? E aí ele vai convidar Benjamin Constant, que entra para o Instituto em 1863, na verdade. Ele entra em 1863. E vai dar aula no Benjamin Constant até 1865, quando ele vai para a Guerra do Paraguai. Ele vai para a Guerra do Paraguai e ele volta com paludismo em 1867. Então ele é afastado da guerra, né, porque ele não tinha mais condições físicas, e volta para ocupar os cargos dele. Entendeu? O Cláudio Luiz vai e morre em 1869 e o Benjamin Constant assume interinamente e depois... um mês de interino, ele assume a direção. Ele não queria a direção do Instituto. O Benjamin Constant não queria mesmo a direção do Instituto. Mas acaba aceitando e se torna realmente um grande diretor, lutador pela causa. Essa história da Pedra Fundamental de 1872 é o seguinte: o Pedro II vai doar o terreno ali da Urca para o Instituto. É um terreno imenso, né? E o negócio é tão interessante que o imperador diz, doa 100 braças de terra, e o Benjamin Constant um dia vai contar e descobre que só tem 97. E ele vai reclamar. Ele quer as três braças de terreno para o Instituto. Então, a pedra fundamental é lançada em 1872, mas as obras não acontecem. Demoram imensamente para acontecer. E as obras só vão ganhar fôlego quando ele assume o governo da República, quando ele vai para o governo provisório, aí ele sim vai tocar a obra, vai acabar de qualquer maneira. Tanto assim que o Instituto, quando os alunos vão para lá, ele não está terminado. Mas o Benjamin, os alunos tinham que ir para lá para ocupar o espaço, porque senão ele corria o risco de perder o espaço, né? Então, o Benjamin Constant, ele vai lutar, sim, pelo Benjamin Constant Instituto, e muito. Vai entrar em grandes batalhas. Há uma curiosidade, num dado ano, que eu não estou me lembrando, houve um reajuste salarial, e os professores do Benjamin Constant não ganharam reajuste. Mas o pessoal do INES ganhou o reajuste. E aí, o pessoal do Instituto ficou irritadíssimo, né? E, inclusive, saíram artigos provando que os professores de cegos eram mais importantes que os professores de surdos, porque...
Meu Deus!
Exatamente. Os professores de cegos eram mais especializados. Ou seja, já houve, e o Benjamin Constant comprou essa briga, escreveu sobre isso. Né? O Benjamin Constant escreveu sobre isso. Né? E o Benjamin Constant, agora sim, vamos entrar no regulamento de 1873. Então, o que o Benjamin Constant faz uma proposta muito interessante de regulamento. É um regulamento imenso, em que ele vai pensar em expandir a escola para todo o império. Ele divide o império em seis regiões, onde em cada capital ele vai colocar um instituto desdobrado em três: uma casa de ensino, uma casa de trabalho e uma casa de asilo. Ele ia separar aquilo que o instituto dele na corte era, a um só tempo, asilo, casa de trabalho e casa de ensino, ele ia desdobrar. Né? E ele fazia isso e reservava ao Instituto da Corte o ensino secundário. Então, ele pretendia expandir mesmo o ensino dos cegos ao ponto de levá-lo ao nível secundário. Bom, é um regulamento bastante interessante e ele não acontece. E o próximo regulamento é de 17 de maio de 1890, já com o Benjamin Constant como ministro de Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Ele deixa o Ministério do Exército por discordâncias com o Exército, né? Então, uma maneira que o Deodoro arruma é tirar o Benjamin Constant, deslocá-lo e colocá-lo nesse ministério que também o interessava. E aí vai sair o regimento, o novo regimento, que é uma decepção. É uma decepção. Por que é que o Benjamin Constant não consegue implantar exatamente aquele regimento de 1873 que ele queria? Por um motivo muito simples. Quando se instaura a República, já havia a ideia de que o Brasil seria uma federação. Porque o Império não era uma federação. Era o poder do Imperador era concentrador. Né? Ele poderia perfeitamente... As províncias tinham, pelo ato adicional número 4... né, de 1834, as províncias ganharam bastante independência, mas o Império tinha força para muitas coisas ainda, inclusive na educação, a educação não era centralizada, mas o Império poderia influir e criar, sim, os institutos que o Benjamin Constant queria no Império. Com o surgimento da República, isso não era mais possível. Havia mesmo proposta de federalização do Brasil, que foi confirmada na Constituição de 1891, que foi uma Constituição inspirada na Constituição dos Estados Unidos. Houve uma briga, inclusive os positivistas brigaram, que achavam que a Constituição que devia inspirar o Brasil era a francesa. No entanto, a que inspirou o Brasil foi a dos Estados Unidos, e houve uma quase que completa independência das antigas províncias que se transformaram em estados, de modo que o poder central não poderia de forma alguma implantar aquele regimento do Benjamin Constant. Então o Benjamin Constant teve que se conformar em praticamente reproduzir o decreto que ele rejeitava, o regulamento que ele rejeitava. Ele não teve outra alternativa. Ele ampliou o número de alunos, claro, ele botou, porque ele contava que os alunos iriam para a Urca, né? Ali para a Praia Vermelha. Então ele consegue ampliar o número de alunos no regulamento, mas o regulamento não cresce muito, né? E muitos vão se perguntar, pô, como que o Benjamin Constant não vai, então, implementar? Então eu quero deixar bem claro que o Benjamin Constant, a homenagem ao Benjamin Constant é muito justa, pela luta que realmente ele teve em relação ao Instituto. Ele fica 20 anos, ele vai ser diretor também da Escola Normal do Rio, viu? Ele não vai ser só diretor. Ele dava aula em vários lugares e tal, continuou nessa briga. Inclusive, ele consegue finalmente entrar, ele já como diretor do Instituto, ele consegue entrar para dar aula no Colégio Pedro II. Então, ele era professor da Escola Militar, passa também a dar aula no Colégio Pedro II. E há uma situação muito interessante, que o Benjamin Constant, quando ele vai prestar exame, o imperador ele sempre assistia os exames do Pedro II, eram exames públicos. E o Benjamin Constant, antes de ser examinado, faz uma declaração de positivista. E ele pergunta à banca examinadora, ele se declara positivista mesmo e declara à banca, pergunta à banca se isto seria empecilho para ele assumir a cátedra de matemática no Colégio Pedro II. É claro que a banca pergunta ao imperador e ao imperador aceita, diz que não há problema. Entende? Esse é um fato muito interessante em relação a Pedro II, que era um democrata. Entende? Pedro II era, de fato, um democrata. E uma coisa interessante também, que os positivistas gostavam de Pedro II. Eles queriam a República. Mas a proposta dos positivistas ortodoxos, Raimundo Teixeira Mendes, a Miguel Lemos, esse pessoal, era de que se proclamasse uma república tendo Pedro II à frente do governo.
Aliás, Maurício, ele conseguiu conviver durante muito tempo, até um determinado momento, quando houve a crise, com a igreja e com os maçons, né? Interessante isso, né?
Bom, é uma convivência que a gente pode não entender muito bem. O Benjamin Constant, Pedro II?
O Pedro II conseguiu conviver bem durante
o Pedro
tempo,
II era católico. Não, Pedro II era católico.
Pois é, exatamente.
Sim, o Pedro II era católico e é uma coisa interessante que o Pedro II ele tentou trazer protestantes para o Brasil. Porque os protestantes eram mais liberais. Entendeu? Quer dizer, ele vai tentar propiciar a vinda de protestantes para o Brasil.
Então, ainda não havia os pentecostais.
Não, isso aí é coisa da segunda metade do século
XX. Metade do século XX.
Não. A Assembleia de Deus já era pentecostal. O neopentecostalismo é que é da segunda metade do século XX. Não, não havia, não havia. Felizmente, naquela época ainda não havia pentecostais. Não puxa essa brasa, não, que eu hoje discuti isso o dia inteiro na universidade. Não faça isso comigo. Senão eu esqueço o tema que eu estou aqui e embarco no outro.
Não, vamos fala, fala da educação.
Bom, a educação, a educação no instituto, ela não progride. Ela fica onde está. Vocês estão entendendo? Ela não tem avanços. Não houve possibilidade de qualquer tipo de avanço do tipo de educação que era dado no instituto, porque a educação que era dada no instituto já era considerada acima, né? Então, em termos educacionais, o instituto continuou ensinando música, tinha ensino de encadernação, música. E há uma proposta do Benjamin Constant muito interessante de empregar cegos. Ele vai contactar pequenas indústrias, né, a indústria de cigarros, inclusive, para o emprego de cegos. E alguns não deram certo, né, aliás, nenhum acabou ficando, por vários motivos, né, houve uma série de motivos em que os cegos empregados por Benjamin Constant não deram certo nas fábricas onde ele foi colocá-los, inclusive na indústria de cigarros, que era em Niterói. Um foi colocado na encadernação e não deu certo, primeiro por motivos de saúde do pequeno, né? O garoto teve muitos problemas de saúde, já tinha quando chegou ao instituto, né? Então ele ficou um ano e dizem que ele foi muito explorado também e acabou não dando certo também como encadernador nessa gráfica. Ele volta a ser professor de encadernação no instituto, professor não contratado, ele era auxiliar, né, e volta ao instituto. Então o Benjamin Constant, ele já tinha essa percepção de tentar colocar cegos para trabalhar, né, seria o Senai da época dele, né? Então, houve essa tentativa. Agora, essa tentativa, ela tinha muitos problemas. Primeiro, por causa da questão de dificuldade de integração dos cegos, né? Tanto por parte da sociedade, quanto por parte dos próprios cegos. E a gente tem que considerar isso. Eles tiveram que sair do instituto para poder trabalhar, né? E isso... Na verdade, eles tinham um regime de muita superproteção, né, dentro do instituto. Então, a saída deles, assim, de repente, acabou não dando certo, né? Nós podemos alinhar alguns fatores para essa tentativa do Benjamin Constant não ter dado certo, entende? Então, veja, ele fez várias tentativas nesse sentido e sempre tentando ampliar o número de alunos, sempre tentar. E na verdade, o Benjamin Constant conseguiu colocar, ao invés de 30 alunos, 35. E ele inventava as maiores justificativas para aceitar mais alunos do que o que o regimento ordenava. Ele forçava a barra mesmo, entendeu? Houve um caso, mas isso ainda era no Cláudio Luiz da Costa, do Augusto José Ribeiro. Poeta Augusto José Ribeiro, considerado um dos alunos mais brilhantes do Instituto.
Bom, inclusive que fez o hino à instalação, né, Maurício?
É dele, né? Aquele,
é dele.
Ele chega ao Instituto em 1864. A letra é dele, né?
A letra é dele.
Acontece o seguinte, ele chega ao Instituto e o Cláudio Luiz declara que não tinha vaga, não tinha como colocar. Não, veja bem, não é que ele tivesse chegado aos 30 alunos, é que não tinha vaga, não dava para colocar o menino lá. O conselho é que o pai voltasse com ele e ele voltasse no ano que vem, que o Cláudio Luiz dava um jeito. E o pai do Augusto Zé Ribeiro disse que não era possível, porque ele não teria recursos para voltar ao Instituto. Então, o Cláudio Luiz arrumou um jeitinho bem brasileiro. O Instituto tinha uma enfermaria. Então, era assim, o Augusto José Ribeiro ficava na enfermaria. Quando houvesse um doente, ele substituía, ia para a cama do doente no lugar dele e o doente ocupava o lugar do Augusto José Ribeiro. E nisso ele ficou durante um ano. Entendeu? O Augusto José Ribeiro, o Benjamin Constant, quando, em 1890, a República cria uma comissão científica para visitar a Europa. Uma comissão científica que tinha um objetivo, obviamente, de trazer descobertas, conhecimentos da Europa para o Brasil, né? Essa comissão estava sujeita ao Ministério do Benjamin Constant. E, contra muita reclamação, o Benjamin Constant vai incluir dois cegos nessa comissão. Era uma comissão mesmo, né? E ele vai incluir. E os dois cegos são Augusto Zé Ribeiro e o João Pinheiro de Carvalho, que estudou em Paris depois de Álvares de Azevedo. Os dois falavam francês muito bem e foram enviados na comissão científica para visitar a Europa e eles tinham como objetivo trazer novidades sobre as instituições tiflológicas da Europa para o Brasil, como funcionavam, e eles fizeram isso muito bem, fizeram um relatório.
Visão bem aberta do Benjamin Constant.
Bastante aberta. Uma outra coisa que eu queria lembrar do Benjamin Constant é o seguinte: o Benjamin Constant, ele criou algumas entidades que a gente chamaria de Montepio, né? Aquelas entidades que dariam aposentadoria, você pagaria durante um tempo, né, como muitas hoje, que são os Montepios, e você teria a garantia de uma aposentadoria ou por invalidez ou por um tempo, né?
Até hoje, em Portugal existem esses Montepios.
Existem, né?
Sistema existe.
Isso era muito comum no Império. E o Benjamin Constant criou um. E o Benjamin Constant também, contrariando as expectativas, vai admitir deficientes físicos e cegos como beneficiários.
Interessante, físico também.
Né? Muito interessante, não é muito interessante? Não é mesmo interessante? Quer dizer,
realmente.
Porque ele vai entender o seguinte: ele já sabia que cegos trabalhavam. Então poderiam pagar o Montepio. Não é? Então, o cego era considerado inválido. Benjamin Constant não considerava o cego inválido. Senão, ele não poderia colocá-lo no Montepio. Não é isso? Então, a prova de que o Benjamin Constant tinha uma percepção bastante razoável do que eram os cegos. Né?
Claro, quer dizer, a doutrina positivista nele, de repente, assumiu nele uma certa praticidade quanto a isso, né?
A doutrina positivista aqui tem uma função interessante, porque o Benjamin Constant, ele adota a chamada religião da humanidade de Auguste Comte. Quer dizer, ele vai... Depois ele vai ser considerado como desviante, porque os ortodoxos eram terríveis, né? Eles não poderiam ter nenhum desvio. E o Benjamin Constant era acusado de seguir um tal de Lafitte, que era o sacerdote, que foi sacerdote máximo, sucessor de Augusto Conte e tal, e que foi, inclusive, quem ordenou no sacerdócio a Miguel Lemos. Miguel Lemos foi o sacerdote brasileiro, né? Mas o Benjamin Constant, ele seguia... E a religião da humanidade, ela tinha... essa busca, né, da humanidade, né, de considerar mesmo a humanidade. E ele não excluiu os cegos desta humanidade, de pessoas, né, que estariam incluídas, não só para ganhar benefícios, né? Não era só para ganhar benefícios. ele entendia que os cegos necessitavam sim de benefícios, porque a sociedade não tinha condição de aceitá-los, então era muito comum a pessoa se empregar como professor do instituto e continuar morando no instituto. Era muitíssimo comum isso, né? Aliás, foi o que aconteceu mais, né? Mas isso porque, bom, primeiro, os salários do instituto não eram grande coisa, né? E o Benjamin Constant entendia que realmente as pessoas precisavam. Tanto assim que, quando ele fala em asilos, ele não vai dispensar essa necessidade de alguns cegos necessitarem de asilos, principalmente os idosos, né? Cegos idosos iriam necessitar de asilos, sim. Né?
Até porque não poderiam mais trabalhar assim como qualquer idoso numa época em que não havia aposentadoria, não havia INSS,
não
tinha os recursos que tem hoje, né?
Não,
se
não tinha nada.
Se o homem tivesse família para cuidar dele, estava ferrado, uhum, né?
Estava completamente ferrado. Né?
Não, agora, não sei se você consegue satisfazer um pouco da nossa curiosidade, Maurício, dentro desse imaginário, né, remetendo para esse imaginário sobre o Benjamin Constant, imaginário nosso, muito popular, fala-se muito sobre reuniões que o Benjamin Constant teria organizado dentro do Benjamin Constant, dentro do Instituto Imperial do Unicef, para divulgar e organizar os republicanos. Até que ponto isso é verdade ou não? Se é que você pode dizer alguma coisa e tal?
Inclusive, alguém no imaginário levantou a possibilidade de que alguns cegos tivessem participado dessas reuniões. Não, o Benjamin Constant jamais promoveu uma reunião de caráter republicano dentro do Instituto. Ele morava no Instituto, então ele recebia pessoas. Você está entendendo? É claro, ele não ia deixar de receber as pessoas e tal, mas reuniões, porque as reuniões eram conspiratórias, você está entendendo? Eram reuniões conspiratórias. Então, ele jamais fez esse tipo de reunião dentro do Instituto, porque se houvesse uma batida policial, o Instituto fecharia, meu caro. Então, o Benjamin Constant tinha muita consciência disso. E ele jamais envolveria qualquer cego numa conspiração como essa. Você está entendendo? Nunca. E isso as pessoas de muito boa vontade podem tirar da cabeça. Isso não aconteceu, não. Entendeu? Não aconteceu mesmo. Não mesmo.
E sendo ele
Benjamin Constant se reunindo,
seria muito arriscado até para ele.
Muito.
E a carreira dele estava ferrada também, né?
Não, a carreira dele, tudo bem. A carreira dele seria. Mas ele não iria comprometer o Instituto numa questão dessa. Tanto
seria
assim.
De muita responsabilidade.
Muita responsabilidade.
Para ele, isso seria pior ainda, né?
Claro. Tanto assim que no dia 15 de novembro, quando precipitadamente, né, o Major Solon era um lunático, ele espalha a notícia de que Benjamin Constant teria sido preso. E eles então começam a marchar de São Cristóvão para a cidade, em desagravo de Benjamin Constant, que teria sido preso, que era mentira, né? Benjamin Constant nunca foi preso, inclusive Benjamin Constant tinha excelente relacionamento com o imperador, excelente, excelente.
Assim como o Deodoro também, né?
O Deodoro já tinha umas querelas com o imperador, cara. O Deodoro tinha, inclusive o Deodoro, ele vai se candidatar ao Senado, e o imperador o pretere, né? Não o chama para o Senado. O Senado era vitalício. E o Deodoro não consegue entrar para o Senado por questões mesmo de querelas com o próprio imperador. Né? A questão militar, ela tem por base isso aí, que os militares se consideravam menosprezados pelo império. E eles diziam, nós que lutamos, demos nosso sangue pela pátria, no Paraguai e tal e coisa e tal, eles se sentiam menosprezados. Então, a relação do Deodoro com o imperador não era lá essas coisas, não. Tá? Não era, não. Mas a do Benjamin Constant era. A do Benjamin Constant era. Entendeu? Ele chegou a ensinar os netos de Benjamin Constant, do imperador. Chegou a ensinar. Né? E tanto assim que quando o imperador... Ah, sim, deixa eu falar aqui. 15 de novembro. Quando o Benjamin Constant sai para liderar o exército, e foram eles que tiraram Deodoro, Deodoro estava doente de cama, e eles precisavam do Deodoro para liderar a marcha, né? Então, quando Benjamin Constant sai, ele pega e pede a Dona Maria Joaquina, mulher dele, que se o movimento não desse certo, ela, por favor, destruísse todos os documentos relativos à República que estava na mão dela. Entendeu? Tudo que pudesse comprometer o Instituto, que era para ela queimar, imediatamente. Tá? Isso foi um recado que ele deixou com ela logo de manhã cedo. Né? Com relação à família imperial, proclamada a República, é uma coisa muito interessante, porque quando eles prendem o Visconde Ouro Preto, né, que eles invadem a reunião do gabinete de ministros, então o Deodoro diz que vai pedir ao imperador para mudar o ministério. E, no entanto, a mocidade militar liderada por Benjamin Constant grita: viva a República. Então, a República foi proclamada à força. O Deodoro não era exatamente um republicano, né? Benjamin Constant, ele vai se declarar republicano somente em 1889. É quando ele abertamente se declara republicano. Ele nunca tinha feito isso. Então, quando a família vai para o exílio, Benjamin Constant é quem cuida de proteger a família real. Ele que cuida de encaminhá-los para o exílio em Paris. A República resolve dar uma pensão a Pedro II. Uma pensão vitalícia. Duraria só 2 anos, né, que ele morre em 1891. Então, uma pensão vitalícia que Pedro II recusa. Entendeu? Pedro II recusou a pensão do governo republicano. E Benjamin Constant cumpre perfeitamente a função dele de proteger a família imperial, né, e de encaminhá-la com segurança para o exílio. Ok? Então, vocês veem que Benjamin Constant tinha um negócio chamado ética, que eu gostaria tanto que nós pudéssemos ter pelo menos a metade da ética de Benjamin Constant. Seria excelente. Só pela ética de Benjamin Constant, eu colocaria o nome dele no Instituto, onde vocês quisessem, entendeu? Porque ética ele tinha de sobra, né? Bastante ética.
Isso é muito importante nos dias de hoje, né, Maurício?
Tá faltando, hein? Tá faltando, né?
Muita.
Tá faltando muita ética. Muita ética. Entendeu? Bom, Ana, Vitor, vamos perguntar um pouquinho que eu já cansei.
Pois é. Mas, então, depois que o Benjamin Constant... digamos assim, a pedra fundamental da URCA, ela localizava o prédio que depois nasceu, mais ou menos naquilo que se chamaria, ou se chamava naquela época, que era a Praia Vermelha, Praia da Saudade, interessante, né? Praia da Saudade. E ali tinha uns, praticamente não tinha quase nada, tinha uns imóveis, que até eu acho que eles chamavam, se não me engano, no final do século XIX, se você pode confirmar isso, o quarto dos alienados da Praia Vermelha.
Sim, né? Que depois foi o hospício de Pedro II.
Hospício de Pedro II.
Agora há uma coisa interessante, Vitor, você lembrar aqui, mais uma curiosidade da instalação do Instituto. Quer dizer, estava tão difícil o Xavier Cigot e o Álvares instalar, que quando o hospício é instalado em 1852, eles pedem ao ministro do Império que ceda um espaço dentro do hospício de alienados para iniciar o funcionamento do Instituto. Vocês imaginem, quer dizer, o Instituto...
Em 52?
Em 1852, quando é inaugurado o Hospício de Pedro II. Entendeu? Então, nessa... E quando, por exemplo, uma das dificuldades que os diretores do Instituto tinham é porque o Instituto era confundido com uma casa correcional. Então, os pais também não queriam deixar os filhos numa casa correcional. Entendeu? O Instituto sofreu estigma desde o início. Então, imaginem se o Instituto inicia seu funcionamento numa ala do Hospício de Alienados, né? Isso seria fantástico, né? Um
aí
começo...
Aí
era um começo brilhante, não é? Era um começo brilhante.
Uma curiosidade, Maurício, para a Ana, também sabe bem o que aconteceu. Quando o Instituto, agora, recentemente, no início do século XXI, começou a fazer o seu restauro, né, e voltou para a fórmula antiga do prédio, que antes de 1937, ele voltou a ser um prédio que eles amarelo, meio... Eles chamam isso de ocre, não é bem amarelo.
Você está falando restaurar quanto a cor, né? Quanto a cor, quanto, né?
Não, mas não é só quanto a cor, não. É, também, além de quanto a cor, por exemplo, foram restabelecidas as grades que tinham deixado de existir de 37 a 44, né? E toda uma estrutura que tinha anteriormente parece que foi recriada, quer dizer, foi restabelecida, recuperada, digamos assim. Então, curiosamente, o Anselmo Góes publicou na imprensa que naquela campanha sobre inclusão, não sei o quê, pela inclusão, lutar pela inclusão, a inclusão de repente estava virando moda, e aí o Anselmo Góes soltou um artigo de jornal dizendo que o Instituto estava criando uma situação de enjaulamento dos cegos. Aí o Instituto teve que se explicar, né, diante do fato, né, que realmente o que estava acontecendo é que o Instituto estava recuperando algumas características anteriores a 37, que era o original do prédio do Instituto.
Bom, então tinha que derrubar toda aquela ala que a gente chamou de ala feminina.
Pois é.
Tinha que derrubar, porque aquela ala, veja bem, ela estava prevista, você está entendendo, na construção do Instituto. Tanto ela estava prevista que ela se encaixou perfeitamente, né? Ali, ela foi perfeita, né? Foi um encaixe perfeito, ela estava prevista. Só que o Benjamin Constant não conseguiu tanto, né? Então os alunos ficaram só naquela parte... Né, naquela parte ali, né, chamada masculina, naquela parte mais antiga.
Mais antiga.
Isso.
Agora, inclusive, Maurício, só para te atualizar, e atualizar talvez alguns ouvintes, a gente não chama mais de lado masculino e lado feminino, não.
Ainda até bem, né?
Não é por isso, não. Não é porque ainda bem. É porque o número de alunos internos está muito reduzido. Então... Na antiga ala feminina, no corredor que a gente... Eu sempre chamei de corredor de cimento, né? Ali onde tem o ginásio, né? Que hoje é a segunda fase do fundamental. No terceiro andar, um dos corredores é masculino e o outro corredor é feminino. Eles fizeram a divisória, né? Colocaram porta, sei lá, porque agora eu não tenho... autorização para subir, como eu tinha, né, no meu tempo de aluna, então eu não sei exatamente a configuração lá de cima, mas um dos corredores é delas e o outro corredor é deles.
Isso na parte de cimento, entendeu? E o que é feito do outro lado? O outro lado funciona o quê?
O lado de madeira, do prédio antigo. É aquela parte que vai dar lá no chamado canto orfeônico, ou sala 251, ou o auditório Gurgulino de Souza, ali, né, naquele corredor,
Ah, quer dizer que o auditório ali se chama Gurulino de Souza? Quer dizer que botaram o nome
agora
do Gurulino?
Agora sim, chamaram. Quando houve a obra, quando houve a obra financiada pela Petrobras, que terminou também em 2008, 2007, aí intitularam aquele espaço, logo após a sala 7, não é isso? O espaço, que era inclusive é conhecido como sala 251, não sei o quê, sala do Cantefiore, é a sala Maestro Francisco Burbulino de Souza.
É que era o antigo nome do auditório do Instituto, que depois virou Teatro Benjamin Constant.
Sim, Ana, fala.
É, em cima daquele corredor tem vários alojamentos para os cursos, pessoal que vem de fora.
Isso, exatamente.
Cursos. Cursos de qualificação lá, de orientação e mobilidade, de braille, de sei lá, outras coisas que haja, né? Então aquele corredor ali basicamente é todo com os alojamentos. Inclusive,
e tem ali uma sala, uma...
também ali.
Aí claro, os residentes, né?
Escada, né, Vitor?
É, exatamente. Ali próximo da escada tem uma sala dedicada à sala de comissões. Tem aula de descrição. E tem a sala que eles chamam, a sala da CPPD, que é Comissão Permanente do Pessoal Docente. Vocês sabem o que
funciona
é.
Funciona ali, né?
Então, funciona ali também.
Aquela mesma sala.
É, depois que você sobe a escada, próxima a 251, vai para a direita e logo aí, quase em frente a ela, tem aquela sala lá.
Aham. É, e a sala da frente... aquele dormitório grandalhão, grandãozão, lá da frente, que dá para a rua, aquilo ali virou um depósito de tranqueira. Até
isso,
onde
pois
eu sei.
É, exatamente.
É um depósito de tranqueira. Dizem, houve um boato, mas eu acho que era brincadeira, de que no fim do ano eles iriam preparar aquele salão para um baile.
Não, isso foi proposto por mim, Ana Lucila.
70 anos, foi, né?
Foi proposto por mim. Tá? Que nem danço, mas eu acho legal, de repente, quem sabe, né? A gente pode fazer um baile que misture aluno, professor, todo mundo ali, numa boa, ecumenicamente.
Ô Vitor, dá para misturar alunas e professoras também, ou é só alunos e professores?
Ô Maurício, você quer discutir comigo essas questões de gênero agora, é?
Eu acho.
Bom, gente, infelizmente a conversa está...
Tá terminando, infelizmente.
Foi,
né?
Muito instrutiva, porém...
Foi.
Nós temos apenas 2 minutinhos. Ô, Gera. Gera?
Pois tá não, dormindo. Não,
não
tô aqui.
Não houve nenhuma participação?
Não houve, infelizmente. Ninguém ligou. Ninguém.
É, mas também, infelizmente...
Também ninguém ligou.
É, pois é. Eu acho que houve, na verdade, o Valdenito, o Zé Carlos não tem culpa de nada, enfim. Está havendo um problema sério quanto à questão de divulgação dos programas.
Vitor, a gente vai marcar um reunião para discutir isso, tá?
Tá certo. Então,
só foi divulgado de hoje, cara, esse programa. Vamos discutir isso depois no fórum certo aí.
Não, tá certo, mas é só para colocar isso, porque Valderito, a gente tem tido...
Eu ia dizer para vocês, para os ouvintes, que talvez o programa esteja tão interessante que realmente ninguém quis parar de ouvir para
telefonar. Vamos acreditar nisso, né?
E vamos poder baixar depois. Né?
Vamos acreditar nisso, vamos
divulgar mais.
Vamos acreditar.
É muito
então,
interessante.
Gente...
Sim, porque ele vai também para a internet depois e o pessoal pode também...
Vai ser resgatado lá.
Então, eu quero agradecer, né,
nós todos,
a colaboração do Maurício, aliás, do Maurício, em primeiro lugar, do Marquinho, do Gera, do Valdenito aí na retaguarda, do professor Ersen, meu pai aqui também ao meu lado, a audiência da dona Lúcia, e eu, Maurício e Vitor, agradecemos aos ouvintes pela audiência, né? E, Maurício,
e pela atenção, né? Exatamente. E Contrapontilhando volta em novembro, né? Com outro tema palpitante, tá? E esperamos que os ouvintes possam participar, né, mais ativamente do programa.
E isso, mas aí, e Maurício, você gostaria de concluir rapidamente?
É, Maurício, fala aí.
Bom, eu gostaria de dizer o seguinte. Quando eu resolvi fazer um mestrado, um doutorado, eu achei que eu deveria lutar por uma história dos cegos. Eu consegui colocar na academia essa possibilidade. Quer dizer, eu convenci na academia de que escrever a história dos cegos era viável. Né? Depois, nesse nível, porque a minha tese, o primeiro capítulo, ela vai trabalhar com os cegos nas ruas, ou seja, os cegos fora do instituto, os cegos na mendicidade, os cegos na idade. É um primeiro capítulo, ela tem 4 capítulos, então o primeiro capítulo é totalmente dedicado ao que eram os cegos antes do instituto. Né? E aí eu acho que há uma discussão bastante interessante, provando o seguinte: primeiro, a história dos cegos, ela não é uma história isolada, ela não pode ser escrita de maneira isolada. Então, quando eu trabalho a história dos cegos, eu vou discutir a educação do império, né? eu vou colocar as semelhanças, as diferenças, a questão da discriminação, inclusive há coisas assim muito interessantes, que houve um camarada que estudou um ano no instituto, que ele ficou cego, mas ele se formou em direito. Ele foi lá para fazer o que hoje no instituto seria a reabilitação. Né? E ele, a intenção dele era, como cego, isso em 1862, 1863...
Ah, Maurício, tem que ser rápido.
Tá. Ele passar a ser advogado. E há uma consulta ao Conselho de Estado, né? Infelizmente não vai dar para explicar o que é o Conselho de Estado, que fazia parte do quarto poder, que era o poder moderador, sobre a possibilidade de um cego ser advogado. E o Conselho de Estado assinalou que sim. E nós tínhamos, no Conselho de Estado, um grande lutador por nossa causa. Na época, nós tínhamos, na verdade, nós tínhamos o Marquês de Abrantes. Né? O Marquês de Abrantes, que também deve ser lembrado. O Valdenito se lembra todo dia do Marquês de Abrantes, eu acho.
Com certeza, né, Valdenito?
Exato. Então, o Marquês de Abrantes, certamente...
Grande filantropo,
foi,
viu?
Grande filantropo. Ele certamente foi muito importante para essa decisão do Conselho de Estado, que recebeu esse tipo de consulta. Ok? Então, eu quero deixar para vocês o seguinte: infelizmente, eu não pude prosseguir com questões da minha vida, de onde eu vim parar, de uma série de coisas. Eu não pude continuar as pesquisas, mas o desafio está lançado. Quem é que topa? Quem é que aceita continuar a luta pela escrita da história dos cegos? Fica aqui o meu desafio.
Você queria até descobrir cegos na escravidão, né? Cegos escravos.
Esse foi meu primeiro... Aí, deixa isso para outro programa, senão... O programa não termina. O programa não termina,
então,
hein?
Então, gente, valeu, Vitor. Até amanhã no Benjamin, se Deus quiser.
Até amanhã, Ana Cristina.
Até a próxima, meus amigos da Rádio Contraponto. Para todos, uma boa noite. Fiquem com Deus.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.
Rádio Contraponto.